sua sede, respeite o meu professor.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras, com redação e produção de Marcos Trolés e a colaboração do comunicador popular professor Milano, do comunicador popular o professor Francisco. Começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação. Mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fiquem com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar, pela Rádio Rio FM, o programa Sintese em Ação. O nosso quadro Fala Companheiro de hoje, ele traz, né, a participação do advogado do Sintese, né, o Valber Matos, que vai falar sobre a revisão para toda a vida para professores e professoras aposentados do INSS. Solta a vinheta aí, Robson, do nosso quadro Fala Companheiro, Fala Companheira de hoje.
Fala, companheiro!
Vamos, amigos, lute!
Aí, são 9h05. E estamos nesse momento com o advogado de Sintese, Valber Matos. Bom dia, Valber. Seja bem-vindo ao programa Sintese em Ação do Sertão.
Bom dia, professor Milano.
É isso aí, Valber.
Bom dia, toda a equipe do programa. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Sintese em Ação.
É isso aí, Valber. É uma satisfação, né, tê-lo conosco aqui, né, para estar informando aos companheiros e companheiras que hoje estão aposentados, né, sobre um direito que os mesmos têm, né, de estar, né, fazendo a solicitação da revisão para toda a vida, né, dessa aposentadoria. E aí a sua participação hoje é para esclarecer esses companheiros e companheiras que aqui em Porto da Folha já tiveram, né, esse esclarecimento, você teve aqui presencialmente, né, na cidade de Porto da Folha, bem como na cidade de Glória, onde pôde fazer a apresentação para os professores aposentados de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e de Feira Nova. Então vamos aproveitar esse espaço aqui do programa Sintese em Ação para estar divulgando o que é essa revisão para toda a vida, né, e quem tem o direito de fazer essa revisão. Fique à vontade, companheiro.
Sim, Milano, isso é muito importante, colocar esse assunto em pauta, né, no programa, porque ele atinge um público muito maior. Como você falou, nós fizemos algumas assembleias presenciais na cidade que você mencionou, mas é importante trazer isso para o programa porque atinge um público maior, inclusive além né, da categoria dos professores que ouve o programa, né? Antes de entrar mesmo falando sobre a revisão da vida toda, eu gostaria de mencionar que existem também outras revisões. E todas elas, tanto da vida toda como as outras revisões, o objetivo é aumentar o valor da aposentadoria, né, do professor ou de qualquer outro servidor que tenha se aposentado pelo INSS. Então, esse é o objetivo dessas revisões. Corrigir algum erro que aconteceu em determinada época e, com isso, fazer o valor da aposentadoria ser maior. É o que todos eles esperam, né? Esse valor, ele aumente um pouquinho.
Ô Valber, quais são os possíveis erros, né, que podem ter acontecido, que aconteceram, né, que as pessoas podem identificar, né, e tá fazendo essa correção, essa revisão aí de aposentadoria?
Veja, Milano, é bom que quem está nos ouvindo se atente principalmente às datas, né?
Sim.
Essas revisões dependem muito do período que a pessoa se aposentou. Então, quem se aposentou entre 1988 até 1998, existem quatro tipos de revisões que podem ser feitas. Então, de 1988 até 1998.
Sim.
Quem nos ouve e que não é professor, né, mas que conhece alguém que se aposentou nessa data, repassa a informação. É possível fazer essa revisão. Quem se aposentou entre 1988 até 1998. Nessa época, geralmente esse erro era um erro cometido pelo próprio INSS no momento de fazer o cálculo da aposentadoria. Então, houve uma falha aí do INSS, um equívoco nesse momento de fazer o cálculo para chegar até o valor da aposentadoria. E aí, percebendo isso, algumas leis, dentro desse período que eu falei, determinou que o INSS automaticamente fizesse essas revisões. A gente chama essas revisões dos buracos, de 88 até 98.
Outra pergunta.
Nesse caso,
pode concluir.
Só seria possível fazer a revisão daquelas pessoas que não tiveram a revisão automática, porque, como eu falei, leis posteriores, dentro desse período, determinaram que o INSS fizesse a revisão de forma automática. Então, algumas pessoas já tiveram seus benefícios revisados, as suas aposentadorias revisadas. Quem se aposentou entre esse período e não teve essa revisão automática pelo INSS, pode hoje entrar com ação judicial e pedir essa revisão. Além dessas que eu mencionei, de 1988 até 1998, que são as revisões dos buracos, existe essa revisão da vida toda, né? E no caso dos professores, praticamente a grande maioria se encaixa nesse tipo de revisão. E aí muda o período. A revisão da vida toda já é para quem se aposentou entre novembro de 99 até novembro de 2019. Então, esse é o período. Se atente a essa data, porque esse é o primeiro critério. E você que nos ouve, se aposentou entre 1999, novembro de 1999, até novembro de 2019, é possível entrar com essa revisão que a gente chama da vida toda. E vamos falar um pouquinho mais dela para entender o que seria essa revisão da vida toda.
O Valber, quais os benefícios, né, previdência, né, que é a previdência, que podem ser revisados, né? É só quem foi aposentado por tempo de contribuição que pode ter esse direito?
Essa é uma boa pergunta, Milano, porque muitas pessoas acreditam que só pode entrar com a revisão da vida toda se aposentou por idade ou por tempo de contribuição. Mas não. Outros benefícios também são possíveis de serem revisados. Então, se a pessoa se aposentou por idade ou por tempo de contribuição comum, se for o caso de um ouvinte que não é professor, no caso do professor, se ele se aposentou por tempo de contribuição de professor, quem se aposentou com aposentadoria especial, por invalidez, se recebeu auxílio-doença nesse período, e também pensão por morte. Então, se alguém recebe hoje a pensão por morte, é possível, né, pedir essa revisão se ela foi deferida dentro desses períodos que eu mencionei, novembro de 1999 até novembro de 2019. Então, você vê que há uma gama grande de benefícios que podem ser revisados. Não só a aposentadoria, até pensão por morte também é possível pedir essa revisão. E, basicamente, qual é o objetivo dessa revisão da vida toda? Em 99, houve uma alteração da lei mudando a fórmula do cálculo de como seria feito esse cálculo para chegar ao valor da aposentadoria. Então, lá em 99, ficou estabelecido que os salários que iriam entrar na conta para fazer esse cálculo só seriam considerados a partir de julho de 1994. E aí eu faço um parênteses para não haver confusão quem nos ouve. Em relação ao tempo, é computado todo o seu tempo. Mas em relação às remunerações, às contribuições, para o cálculo só a partir de 99, com essa mudança, só considera de julho de 94 para frente, que é quando surge o real, a moeda, o real. Então, a partir de julho para frente, você soma todas as suas remunerações e faz uma média simples disso aí.
Compreendi, compreendi.
O objetivo da Revisão da Vida Toda é incluir justamente esses salários anteriores a julho de 94. Por isso que é a Revisão da Vida Toda. Então, se o servidor começou a trabalhar antes de 94, já tinha contribuições para o INSS, o objetivo dessa Revisão da Vida Toda é incluir essas contribuições anteriores a julho de 94 também no cálculo. É somar todo o seu período, o período da vida toda. Por isso que é revisão da vida toda, desde quando iniciou a contribuição para o INSS até o momento que o servidor se aposentou.
O Valber,
então, esse é o objetivo da revisão, basicamente.
Sim, é todo mundo que entrar com essa revisão, né, com essa ação, todo mundo será beneficiado?
E a resposta depende, Milano, para isso aí.
Sim.
É importante essa pergunta, porque nem todo mundo será beneficiado. Tem que ter um cuidado com isso aí. Em regra, quem vai ser beneficiado? Se o objetivo da revisão da vida toda é incluir os salários anteriores a 94 nesse cálculo, geralmente é beneficiado quem tinha poucos recolhimentos depois de 94 ou quem ganhava muito bem, quem tinha remunerações altas antes de 94. E essas remunerações elas não foram computadas nesse cálculo. Então, se a pessoa recebia bem antes de 94, é interessante fazer essa revisão para incluir esses valores. Ou se ela recebia muito baixo depois de 94. No caso dos professores especificamente, é o contrário, né? Eles começaram a receber melhor, salários melhores, depois de 94, sobretudo quando surge o piso.
Sim.
E é consolidado lá a partir de 2011. Mas haviam servidores que tinham mais de um vínculo. Eram professores e trabalhavam em banco. Ou se o professor trabalhava em outra empresa, enfim. Então, isso é importante analisar. E essa análise não é feita pelo próprio servidor, né? Estamos aqui explicando, mas o Sintese tem os atendimentos específicos para que o professor procure o sindicato, para que os próprios advogados que são especializados nisso aí verifiquem se é vantajoso ou não. Então, quando você pergunta se todo mundo vai ser beneficiado, depende. Por isso que antes de entrar com a ação, é importante fazer o cálculo, né? Levar a documentação que é necessária para fazer esse cálculo. E perceber, incluindo as contribuições anteriores a 94, se realmente isso vai ser benéfico ou não. Se de fato vai aumentar a aposentadoria. Então não pode simplesmente sair entrando com a ação sem ter essa cautela. Porque em alguns casos, ela não é benéfica. Então tem que ter esse cuidado.
Para quem está nos ouvindo agora, ficar atento, né? Porque assim, não é somente para professores, né, essa revisão, mas é importante, como afirmou agora o advogado Valber, né, fazer esse cálculo, né, fazer essa simulação antes de entrar com a ação. O Valber, é possível afirmar quanto aumenta, o quanto vai aumentar na aposentadoria de um servidor com esse cálculo?
Então, essa é uma pergunta muito específica, Milano. Nessa entrevista não, porque a gente não está com nenhum caso específico sendo analisado. E como eu falei, são muitas. O cálculo é um pouco complexo, né? É incluir todas as remunerações desde o início, que a pessoa começou a contribuir, até o momento que ela se aposentou. Mas, no nosso atendimento, isso é possível. Então, o Sintese hoje está equipado e preparado para fazer esse cálculo, né? Analisar antes de ingressar com a ação se é vantajoso ou não para o professor entrar com esse processo. Então, é possível fazer isso no atendimento. Todas as subsedes têm os advogados, né, capacitados e preparados para atender esses professores que estão aposentados. E aí sim, com a documentação específica de cada um, é possível fazer aquela análise individualizada daquele caso e afirmar quanto vai ser o aumento, se aumenta e quanto será esse aumento.
Compreendi, compreendi. Então, para quem está nos ouvindo aqui, quais as documentações, né, que o servidor aposentado, né, ele pode estar recolhendo, né, para poder estar levando, no caso do professor, professora, filiado ou não, né, se não for filiado é só chegar lá no Sintese e pedir a filiação, tá? Levar para os seus advogados para estar solicitando, né, fazendo a revisão para toda a vida, para a vida toda, perdão.
Hoje em dia existe um portal chamado Meu INSS, Milano. Com esse avanço da tecnologia e essa digitalização de tudo, essa modernização, até o próprio INSS já fez isso também, e nesse portal Meu INSS, basicamente toda a documentação que a gente precisa tem acesso por esse portal. Então é importante que o professor acesse esse portal, né, chamado Meu INSS. Quem nunca acessou, gera uma senha, é muito tranquilo, é muito fácil entrar no site, vai gerar uma senha. Quem já acessou, no dia que for lá ser atendido, leva essa senha para acessar o portal e lá a gente vai conseguir baixar o CNIS, a carta de aposentadoria, o extrato do benefício. Então, esse documento, a gente consegue tudo isso dentro desse portal. Então, o importante é ter esse primeiro acesso ao portal. E aquelas pessoas que são mais tradicionais, que não manejam muito bem essa tecnologia da internet, ainda é possível ir numa agência do INSS e gerar essa senha na agência do INSS. Mas essa senha que é gerada na senha do INSS, ela tem uma observação porque ela só tem uma duração de 24 horas. Então, depois que a pessoa gerar junto com o servidor lá do INSS, o funcionário do INSS, ela tem um prazo de 24 horas para acessar o portal e gerar a sua própria senha. Então, se o objetivo é fazer isso e ser atendido pela advogada do Sintese, é interessante que o professor vá no INSS no dia que ele for ser atendido pelo advogado, porque ele leva essa senha provisória e lá no atendimento a gente gera a senha definitiva, consegue acessar o portal e baixar toda essa documentação. Mas, além desses documentos que eu falei que estão dentro desse portal, e o importante é só ter essa senha de acesso, outra documentação essencial e muito importante são as fichas financeiras ou contra-cheques da vida toda. Como a revisão é da vida toda, para incluir todo o período, desde o início da contribuição até o momento que a pessoa se aposentou, é interessante e é necessário que ela leve fichas financeiras, contra-cheques, desses períodos mais antigos que não tinham contra-cheque, folha de pagamento, algum registro de quanto ela recebia e de qual era o valor do salário dela nessas épocas, nesses períodos, para que a gente possa realmente fazer essa correção completa. Com essa documentação que eu mencionei, aí sim é possível fazer a verificação de quanto vai aumentar, se realmente vai aumentar. E são documentos essenciais para entrar com o processo. Então é basicamente a senha do portal, porque lá a gente vai baixar a carta da aposentadoria, o CNIS, o extrato e esse histórico aí de contribuições de todo o período que a pessoa trabalhou, que vai estar registrado na ficha financeira, no contra-cheque, na folha de pagamento, no livro de registro da prefeitura, quando é referente a um período mais antigo.
Ô Valber, se por algum motivo o servidor aposentado, ele, vamos lá, não conseguiu, por alguma eventualidade, algum arquivo da prefeitura foi deteriorado, faltou aí um ano, alguns meses, alguns contra-cheques, isso impede, né, de fazer esse processo ou dá para fazer mesmo faltando alguns períodos aí?
Sim, Miriam, dá para fazer faltando alguns períodos, porque o próprio INSS, sabendo, né, que isso é algo comum e possível de acontecer, ele publicou um anexo dentro da Instrução Normativa 128 de 2022. Essa Instrução Normativa é uma instrução que regulamenta todo o funcionamento do INSS, inclusive ela informa como é que vai ser esse procedimento de correções. Dentro dessa instrução tem um anexo, que é o anexo 5, que é o anexo da relação das remunerações, das contribuições previdenciárias, que é o que a gente está falando. Então, se algum mês, como você perguntou, o professor não encontra alguma informação referente àquilo, se não encontrar de todos os meses, a prefeitura pode preencher esse anexo. Esse é um anexo já feito para que seja preenchido pela prefeitura, informando o ano e o valor. E esse documento ele tem fé pública, ele é feito por um servidor, é preenchido por um servidor, que tem fé pública, e ele supre essa ficha financeira, esse contra-cheque que não foi encontrado. Então, se o professor tiver informação de um mês daquele ano, é possível preencher esse anexo com essa informação que foi encontrada. Então, dá sim para entrar com a ação, suprindo com esse anexo 5 da Instrução Normativa 128.
É isso aí. Então, para que a gente possa estar concluindo a participação aqui do advogado Valber, desde já, Valber, a gente já agradece a sua participação, a sua contribuição aí, né, na divulgação do que é necessário, né, para conseguir a revisão da vida toda. Né, só lembrando aos professores e professoras que estão nos acompanhando nesse momento, programa Sintese em Ação, né, vocês que são professores da região do Sertão, né, ou de qualquer outra região, aposentado pelo INSS, poderá estar procurando a sua subsede, né, e solicitando informações, né, isso que Valber já está nos passando, ou solicitando um agendamento com o advogado, né, com a advogada do sindicato, para ter maiores informações. Né, e contribuindo, né, aproveitando a participação de Valber aqui no programa de hoje, na próxima quinta-feira, dia 2, né, em Nossa Senhora da Glória, haverá, né, uma plenária para aposentados e aposentadas do INSS, né, para os municípios do Alto Sertão Sergipano. Quais são os municípios que poderão participar? Todos do Alto Sertão Sergipano, né? Mas como os aposentados de Porto da Folha, de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e Feira Nova já participaram, a não ser algum desses aí que não tiveram a oportunidade de ir, ou a possibilidade de ir, poderá ir agora, nesta quinta-feira, às 8 horas e 30 minutos, lá na subsede do Alto Sertão, que fica localizado em Nossa Senhora da Glória, próximo à rodoviária, né, da cidade. O Valber, assim como essa, além dessa ação, né, que outras ações o Sintese tem promovido, né, e que é importante, né, a gente apresentar aqui, né, para os nossos ouvintes?
Com essa documentação que a gente acabou de mencionar, Milano, é possível também verificar se houveram outros erros durante esse processo da aposentadoria. Então, por isso que é importante conseguir essas fichas financeiras, esses contra-cheques, ou se faltar algum mês, preencher esse anexo 5 que eu acabei de mencionar, porque, além da revisão da vida toda, é possível também entrar com revisões específicas para corrigir erros específicos. Por exemplo, é comum a pessoa ser professor e estar constando no INSS que ela era comerciante, por exemplo, e ela se aposentou com esse erro de uma profissão errada. Então é possível corrigir isso. E já é um erro diferente da revisão da vida toda. Então muitas vezes quando a gente faz o cálculo para saber se a revisão da vida toda é benéfica ou não, mesmo não sendo benéfica e não fazendo sentido entrar com a ação da revisão da vida toda, é possível entrar com outras revisões se acontecer esses erros que eu estou mencionando, como a profissão errada, como o tipo de aposentadoria errado. Muitos professores querem se aposentar como professor e às vezes acabou se aposentando por idade, a fórmula de cálculo é diferente, então é possível fazer essa revisão. O tempo de serviço às vezes está errado, a pessoa trabalhou 35, 38 anos, lá no INSS constava menos tempo e a pessoa se aposentou com essa informação que consta no INSS, então também tem esse erro de um tempo de serviço menor. E um erro muito comum também que a gente pode tentar fazer essa revisão, que não é da vida toda, é essa revisão desses erros do CNIS, esses erros dessas informações que constavam no INSS, são referentes às remunerações. Muitas vezes, o servidor trabalha, tem o desconto em seu contra-cheque da contribuição para o INSS. Ele pega o contra-cheque dele e ele vê lá o desconto do INSS, mas essa informação não é repassada para o INSS. Então, se ele pega o contra-cheque e ele vê que tem um desconto, ele pode imaginar que tudo está certo e todas as informações estão corretas junto ao INSS. Muitas vezes não é assim que acontece, Milano. Às vezes tem meses que estão em branco lá no INSS, não tem essa informação junto ao INSS. Ou tem uma informação errada. A pessoa recebeu, por exemplo, R$ 3.500 naquele determinado mês, e aquele mesmo mês é informado no INSS como R$ 2.000. Tudo isso vai implicar no valor da aposentadoria, porque o INSS faz o cálculo com base na informação que consta no sistema dele, é com a informação que chega até ele, e não efetivamente com o que está no contra-cheque do professor. Então, aqui eu passo até um parênteses, que tenho certeza que não só os aposentados nos ouvem no programa de hoje.
Sim.
Então, para os servidores ativos, apesar de não poder entrar com a reação da vida toda, já que não estão aposentados, mas como esses erros são comuns, de profissão errada, tempo, serviço errado, e essas ausências de remunerações ou o valor da remuneração errada junto ao INSS, é importante criar esse hábito de pegar o contra-cheque junto à prefeitura, de guardar esse documento, ficha financeira ou contra-cheque, porque esse problema, quem está longe de se aposentar não visualiza ele agora, mas quando vier se aposentar, geralmente, grande maioria tem problema com isso. Então, se a pessoa já tiver guardado essa documentação, vai facilitar muito a resolução desse problema. Então, é bom criar esse hábito, quem não tem ainda, de pegar todo mês o seu contra-cheque, de guardar sua ficha financeira, verificar essa senha que eu mencionei do portal do INSS. Não é só o professor aposentado que pode fazer isso.
Sim.
Todo servidor pode já acessar o seu portal do INSS e verificar suas informações lá. Então, até quem está nativo, é bom ter esse hábito. Guarda o contra-cheque, pega sua ficha financeira, entra no portal do INSS, verifica se as informações estão sendo passadas corretamente. Porque esses erros são muito comuns em várias prefeituras, Milano. Isso é muito comum.
É, para finalizar,
para concluir a sua pergunta, além da revisão da vida toda, é possível também essas outras revisões desses erros do CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informação Social.
Sim.
Corrigir as informações que estão lá junto ao INSS. Profissão errada, tempo errado, ou da remuneração que não é informada ou é informada a menor. Então, é uma gama de possibilidades de revisões, todas elas funcionam com o objetivo, como eu falei, de fazer aumentar o valor da aposentadoria.
Nesse caso, você deu aí um exemplo de que mesmo na ativa acontecem esses problemas e que pode ser solicitado a resolução dele. Por exemplo, tem uma colega minha, companheira, professora aqui do município, e ela identificou alguns problemas. Ela pode já levar essa documentação, ficha financeira, o acesso ao meu INSS para que o advogado de Sintese, antes dela solicitar a aposentadoria, identificar se tem esses erros, e se podem ser corrigidos antes dela solicitar a aposentadoria?
Sim, é possível. Nos atendimentos que nós fazemos nos plantões, nós orientamos como é que o professor consegue fazer essa identificação desses erros, e é isso agora que estamos falando para quem ainda não se aposentou, mas que já identifica que tem esses erros. Quanto mais cedo a pessoa identificá-los, é melhor, porque você já procura a documentação necessária contemporaneamente, agora, no momento que o problema está acontecendo, e já tenta resolver junto ao INSS ou guarda a documentação para quando se solicitar a aposentadoria, também já solicitar a aposentadoria com essas correções. Mas já vai ter a posse dos documentos. Porque o grande problema, realmente, como você mencionou, é encontrar essa documentação do passado. Então é necessário criar esse hábito de guardar essa documentação. E no atendimento nós vamos verificar dos professores que não estão aposentados ainda, que já tem essas falhas, orientar como é que ele pode fazer isso administrativamente, junto com o INSS, não precisa de uma ação judicial para essa correção dos professores que ainda não estão aposentados, para fazer corrigir essas informações que estão erradas no CNIS. Existem também outros anexos nessa instrução normativa que eu mencionei, 128, a depender do tipo de erro que existe lá nas informações do INSS, também existem anexos específicos para serem preenchidos, e tudo isso é orientado diretamente no atendimento jurídico. lá no Sintese, tanto na sede quanto na subsede.
O Valber, nós agradecemos a sua participação no programa de hoje, né? Desde já, né, gostaria de externar aqui todos os agradecimentos da subsede do Alto Sertão, né, do programa Sintese em Ação, e de antemão já fazer o convite, né, para numa próxima oportunidade tratar de temas, né, que é ligado tanto aos professores quanto às demais categorias, né, relacionada ao direito previdenciário, a direito como licença-prêmio, férias, isenção de imposto de renda, que são temas que atingem não somente professores, mas que atingem sim todo o nosso público de ouvintes aqui do programa Sintese em Ação. Nosso muito obrigado mesmo pela sua disposição em estar participando aqui conosco no dia de hoje.
Eu que agradeço, meu nome, o convite, e parabenizo pelo programa, pelo quadro. Vejo a importância dele estar informando, como você bem ressaltou, não só a categoria dos professores, apesar do Sintese ser um sindicato específico dos professores. Antes de mais nada, ele é um sindicato de trabalhador. E eu tenho certeza que os seus ouvintes não são apenas professores, outros servidores também. Por isso que estamos ressaltando que essa revisão também abrange e é possível ser feita para outros servidores também. Eu sei que seu público, seus ouvintes são muito, muito longo, muito variado, esse público que lhe ouve, não são só professores. E quem nos ouve, professor, não repassa essa informação para que as pessoas que já estão aposentadas possam ter essas revisões feitas e melhorar o valor da sua aposentadoria, o que consequentemente vai gerar uma qualidade de vida melhor.
Muito obrigado.
E aguarda aí uma nova data para a gente falar
sobre
esse outro tema.
Vamos combinar,
sim. É importante quanto esse.
Valeu, Valber. Valber Matos, advogado do Sintese, né? Nosso muito obrigado pela participação do mesmo. Pôde contribuir aí, né, falando sobre as revisões, né, sobre o direito, quem tem direito a essas revisões, sobre a possibilidade, né, de aumentar o valor da aposentadoria. Né? O advogado está a serviço do Sintese, mas, né, diversas categorias podem estar requerendo aí, né, esse benefício de poder ter sua aposentadoria aumentada. É importante fazer a simulação antes, porque como o Valber falou, nem todo mundo será beneficiado. Né? Nem todo mundo será beneficiado. A revisão, ela garante direitos, mas nem todo mundo tem esse direito. Viu? Mas foi isso mesmo, né? Estivemos aí com o Valber, graças a Deus tudo correu bem, a nossa entrevista. E agradecemos desde já ao mesmo por ter, né, se disponibilizado a estar aqui participando conosco. Fiquem todos com Deus. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser.